Rádio Fiscar Notícias.
Ministério Público questiona 278 candidatos condenados por órgão colegiado.
Justiça nega recurso da defesa de Lula e mantém multa de 31 milhões por condenação no caso do triplex do Guarujá.
Filho de ministro do Tribunal de Contas da União é alvo de nova fase da Operação Registro Espúrio.
Mais de uma tonelada de cocaína é achada dentro de rolos compressores no Porto de Santos.
E começa em São Carlos a 23ª Semana de Arte e Cultura da USP.
Isso e mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora. Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 26 minutos desta terça-feira, dia 18 de setembro.
Política.
Nós começamos essa edição do Rádio Fiscar Notícias com números das eleições 2018. Mas dessa vez não é uma pesquisa eleitoral, são os dados do Ministério Público Eleitoral, que contestou 278 pedidos de registro de candidatos condenados por órgão colegiado da Justiça nesse processo eleitoral de 2018. Conforme o balanço divulgado, ao todo foram 2.636 candidatos que tiveram os seus registros questionados, o que representa 9,1% do total das quase 29 mil candidaturas oficializadas na Justiça Eleitoral aí para todos os cargos nas eleições deste ano. Das candidaturas que foram contestadas, 749, ou seja, 28,4%, foram com base na Lei da Ficha Limpa, que, como vocês sabem, impede candidatura por vários motivos. É importante lembrar também que, além de condenações em segunda instância, também são barrados as pessoas que renunciaram a mandato após a abertura de processo ou que tiveram contas rejeitadas pelo Tribunais de Contas.
Ainda de acordo com o balanço, além dos questionamentos, o Ministério Público também contestou 105 registros de convenções partidárias que aprovam candidaturas e coligações. Segundo o balanço, entre os motivos apresentados está o descumprimento da cota mínima de 30% de candidatas mulheres.
E o juiz Alexandro de Alexandre, da 12ª Vara Federal de Curitiba, negou um pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso lá em Curitiba, e manteve a cobrança da multa de mais de 31 milhões de reais referente ao caso do triplex no Guarujá, em São Paulo. Além da multa, o valor milionário também é referente às custas processuais e à reparação de danos no caso que é investigado pela Operação Lava Jato.
No recurso, a defesa argumentou que o sistema criminal brasileiro não permite a execução provisória da multa, das custas processuais e do ressarcimento do dano antes do trânsito em julgamento da condenação, devendo-se considerar tal pagamento como mera faculdade do executado. Mas, ao negar o pedido, o juiz afirmou que, sendo possível a execução provisória das penas acessórias, não se faz necessário aguardar o trânsito em julgamento da condenação para que o executado inicia o pagamento antecipado dos valores devidos.
E o filho de um ministro do Tribunal de Contas da União foi alvo da quarta fase da Operação Registro Espúrio, que foi realizada pela Polícia Federal. O advogado Tiago Cedras, filho do ministro Haroldo Cedras, é investigado por peculato e corrupção por supostamente ter desviado valores da conta especial emprego e salário, que é administrada pelo Ministério do Trabalho. Segundo as investigações, os desvios chegam a 9 milhões de reais. Para quem não sabe, essa conta especial emprego e salário é abastecida por nós, com contribuição sindical, e integra o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que serve aí para pagar benefícios como, por exemplo, o seguro-desemprego e também o abono salarial. A Polícia Federal chegou a pedir a prisão do Tiago Cedras, mas o Supremo Tribunal Federal negou.
O apartamento e o escritório de Thiago foram alvos de mandados de busca. Um sócio dele está preso temporariamente. No total, a Polícia Federal cumpriu 16 mandados de busca e apreensão e 9 de prisões temporárias em Brasília, Goiânia, Anápolis, São Paulo e Londrina. Marcelo de Lima Cavalcante, chefe de gabinete do deputado federal Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, também foi alvo de mandado de busca e prisão temporária. Ele foi preso em São Paulo. Também foi preso durante a operação o presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores Seletistas nas Cooperativas do Brasil, Mauri Pereira. A FENATRACOP disse que irá prestar todas as informações necessárias assim que o departamento jurídico da entidade tiver acesso à íntegra do processo.
Dia a dia passando, a impressão que a gente tem é que não sobra um ileso em Brasília, não é? Ainda de acordo com a polícia, nesse esquema investigado, pedidos de restituição, eles eram manipulados por essa suposta organização criminosa para ter o direito de adquirir alguns créditos. Ainda segundo as investigações, os valores eram transferidos da conta especial de emprego e salário para contas bancárias de entidades e um percentual era repassado para os servidores públicos e advogados que integravam esse esquema criminoso.
Não é a primeira vez que o advogado Thiago Cedras é alvo de operação da Polícia Federal. Em agosto do ano passado, ele foi alvo de busca na 45ª fase da Operação Lava Jato. Cedras foi citado em depoimento do lobista Jorge Luz, que, segundo as investigações da Lava Jato, atuou em favor do MDB em um esquema de corrupção e desvio de dinheiro da Petrobras para políticos do partido. Segundo Jorge Luz, o advogado Thiago Cedras intermediou conversas entre a empresa norte-americana e a Petrobras e, por isso, teria recebido $20 mil em propina. Ainda de acordo com as investigações, Cedras teria recebido os recursos em contas mantidas na Suíça em nome de offshores. A defesa dele disse que confia no esclarecimento dos fatos e espera que prevaleça a lei acima de qualquer perseguição pessoal.
E mais de uma tonelada de cocaína foi apreendida, armazenada em rolos compressores no Porto de Santos, no litoral de São Paulo. Numa operação conjunta realizada pela Polícia Federal e também pela Receita Federal. Esse carregamento com 4 tratores tinha como destino a Costa do Marfim, na África, que é uma importante porta de entrada de mercadorias aí no continente africano. Até o momento, ninguém foi preso.
Uma investigação levou a polícia a monitorar a exportação de equipamentos usados pelos CAI Santista. Havia suspeita que narcotraficantes utilizavam peças para esconder entorpecentes e, assim, dissipar uma eventual fiscalização alfandegária que poderia frustrar a remessa ilícita. Foi então que a polícia analisou só veículos com o scanner, que identificaram possíveis objetos estranhos no interior deles. A certeza ocorreu quando as equipes da polícia da alfândega identificaram um recorte nas chapas de metal que cobrem os rolos de compressão em pelo menos 3 dos tratores. Foram necessárias quase 13 horas de trabalho para que operários conseguissem abrir os compartimentos a pedido das autoridades. Dentro deles, estavam centenas de tabletes de cocaína embalados em plásticos coloridos e com emblemas distintos. Conforme análise prévia, trata-se de droga em estado puríssimo.
A suspeita inicial é que essa cocaína era, na verdade, para ser enviada para a Europa e não para a África. Além de tentar evitar a fiscalização no CAI Santista, os criminosos também teriam por objetivo aí despistar as atenções, inserindo esse entorpecente num carregamento destinado inicialmente a outro continente. Outras hipóteses, entretanto, ainda não foram descartadas pela polícia. Assim como os tratores, todo o material localizado foi apreendido para ser periciado e aí submetido à análise.
Até esta apreensão, as equipes da Receita Federal e da Polícia Federal apreenderam 16,282 quilos da droga no Porto de Santos este ano. A quantidade supera as apreensões de 2017 e 2016, conforme as informações oficiais divulgadas pelos órgãos. E olha que ainda nós estamos em setembro.
Cultura.
16:35 aqui na 95,3 FM e começou a 23ª Semana de Arte e Cultura da USP, com diversas atividades gratuitas aí e abertas a toda a comunidade. Pela primeira vez, a programação do evento foi feita a partir de uma curadoria do grupo coordenador de atividades de cultura e extensão aqui do Campus São Carlos, não é? O professor Davi Sperling, que é docente do Instituto de Arquitetura e Urbanismo e um dos curadores responsáveis, nos explica agora o conceito que norteou o tema escolhido para a semana, que é tempos úteis.
A Semana de Arte e Cultura da USP, aqui no campus da USP de São Carlos, a sua organização fica a cargo do Grupo Coordenador de Cultura e Extensão, formado por professores e técnicos administrativos da universidade e também alunos, né? A proposta esse ano foi de articular todas as atividades a partir de um tema comum e de uma curadoria de atividades, né? Que pudesse também conectar ações dos universitários nos seus vários níveis, com também ações da sociedade, né? E achamos oportuno, nesse momento, trazer um tema que é candente, não só para a universidade, mas também para a própria sociedade, que é a noção de tempos úteis. Então, chegamos a pensar, não é, diante dessa aceleração visível da nossa vida no cotidiano, da importância de termos tempos qualificados, né? E de equilibrarmos o tempo cronológico, esse tempo acelerado, né? Quantificado a todo momento, que tem a ver com Cronos grego, com uma noção de tempo que é aquela do tempo oportuno, também, né? Uma outra concepção grega, que é desse tempo qualificado do presente, né? Que é da criatividade, da potência de vida, né? Das relações humanas. E também uma outra concepção de tempo, que é o Aion, né? Que é esse tempo, né? Os grandes ciclos de tempo, né? Que não são medidos, mas que também nos inserem na própria vivência humana mais profunda. Então, a partir dessas ideias mais gerais, articulamos atividades musicais, das artes visuais, teatrais, discussões interdisciplinares que articulam artes e ciências. E está sendo muito bacana ver como o campus nessa semana está vivendo uma certa pausa, né? Diante de todas as necessidades, né? De cada vez mais impostas por performance, como alguns autores já vêm dominando, né, dessa sociedade do cansaço, e percebendo que nós somos muitos, né? Um aluno não é só um aluno, um professor não é só um professor, um funcionário técnico administrativo não exerce só esse papel, mas tem outras atividades, outros interesses, né, outras instâncias da sua vida que podem ser compartilhadas, podem ser trocadas, né? E o espaço da universidade é esse espaço, né? Esse espaço é realmente de troca e acreditamos que é um espaço para além da formação profissional, né? É da formação de cidadãos no sentido mais efetivo da palavra. E a semana não vem para trazer respostas, né? Não se trata de dizer, olha, aqui há uma receita, né, para que tenhamos tempos úteis, né? Mas é gerar debate, né? Gerar reflexão sobre o momento em que estamos vivendo e como a universidade pode se inserir crítica e propositivamente nesse cenário e como essa ideia, né, dos tempos úteis pode dialogar com uma possibilidade, né, dos tempos fúteis, né? E também da busca por esses tempos sutis, que são esses tempos realmente qualificados. E a gente acredita que as artes e as manifestações culturais têm muito a dizer a nós nesses momentos. Então fica o convite a todos, a toda a comunidade de São Carlos e da Federal, também da USP, aqui mais próximo de nós, que venham, participem e se envolvam. E a universidade está aberta a todos, sempre está, e mais ainda nessa semana. Então, um abraço e fica o convite.
Tá aí, muito pertinente, né, nos dias de hoje, esse tema, onde existe tanta cobrança por produção, pelo sucesso, para não perder tempo, não é? A Semana de Arte e Cultura da USP, no meio desta correria louca de todos os dias, vem nos propor, como o professor disse, uma pausa para repensarmos a nossa vida.
Sem dúvida, esse evento também, desde 1997, vem sendo um espaço para que professores, alunos e funcionários da USP apresentem atividades, não é? E nesse ano a programação não está diferente, traz oficinas e mostra de fotografia, espetáculos teatrais, shows, apresentação do Coral da USP São Carlos, exibições de filmes e também debate sobre saúde mental e suicídio, que acontecem até o próximo domingo, dia 23 de setembro.
E para falar mais sobre essa 23ª Semana de Arte e Cultura da USP, a Luína Almeida conversou com a atriz e orientadora de arte dramática Cláudia Alves, do Teatro da USP, com Rosane Aranda, assessora do grupo coordenador das atividades de cultura e extensão universitária do campus da USP São Carlos. Elas falaram sobre a importância do evento, do uso da arte e da cultura para a formação cidadã. Vamos ouvir.
Muito obrigado pela presença de vocês aqui na Rádio Fiscar. E eu gostaria de começar perguntando qual a importância desse evento.
A Semana de Arte e Cultura, para a gente, ela tem uma grande importância de forma geral, porque ela acontece em todos os campi da USP, né? E é uma diretriz da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. Mas, especialmente para esse campus, que é um campus de exatas, tem um ponto a mais, né? Tem algo importante aí, que é justamente provocar um espaço de reflexão, de experiência, né, no campo da metáfora, da ficção, que normalmente não acontece no campus, né? Claro que as linguagens, de alguma forma, estão ali, né, nas experiências de alguns estudantes, docentes e funcionários, mas eu digo como uma política do campus, né, de que isso possa ser propiciado de forma democrática para toda a comunidade universitária. Então, que eles possam no dia a dia, no cotidiano, vivenciar esse deslocamento, né? Então, de repente, a possibilidade de criar outras realidades dentro de um campus que tem estudantes de física, de matemática, de engenharia, né?
Cláudia, você bem lembrou, então, essa característica do campus São Carlos da USP, que é ser de exatas. A gente tem o IAU, no Instituto de Arquitetura e Urbanismo, mas mesmo o curso ele tem uma pegada mais focada em exatas. Você acredita que isso também contribua para a formação desse engenheiro, desse matemático, ter esse contato com o mundo das artes, da cultura?
Sim, acho que a Rosane pode falar depois um pouquinho mais sobre a criação do grupo coordenador, né, de atividades de cultura e extensão, mas a ideia é justamente essa, né? A gente está numa universidade, então o nosso desejo é pensar na formação do sujeito de modo amplo, pensar essa formação de forma integral. Então, para você ter o melhor engenheiro, o melhor físico, o melhor matemático, é essencial pensar não só nas competências técnicas, mas nas competências humanas, né? Então, nesse sentido, a arte e a cultura vêm como experiências fundamentais de formação. Então, quanto mais eu invisto nisso, mais chances eu vou ter de ter um cidadão melhor, né? Alguém que possa ver o mundo a partir de várias camadas, de um modo, nos seus aspectos objetivos e subjetivos. Então, a gente não quer só o melhor profissional mais competente, a gente quer a melhor pessoa, o melhor sujeito e que ele olhe para a comunidade, né? Olhe para a questão pública. Afinal, a gente está numa universidade pública, né? Então, pensar a sociedade dessa forma ampla, né? Para além da gente. Então, a arte possibilita isso, que a gente saia do eu e vá para o outro, né? E vá para o coletivo.
Rosane?
Complementando, né, como a Cláudia disse, o campus é basicamente um campus de exatas, né? E fazer cultura não é uma coisa muito simples, né, pra gente. E qual foi a forma, né, da gente tentar unir forças e buscar esse caminho? Foi através da criação desse grupo, né, o grupo coordenador das atividades. Porque normalmente as unidades da USP, elas podem fazer suas atividades, né, de maneira individual. Porém, unindo forças, né, a gente consegue evoluir um pouco pouco mais. E esse grupo veio justamente para isso. Ele é formado por representantes de todas as unidades acadêmicas, né? O Instituto de Química, o Instituto de Física, o Instituto de Arquitetura, a Escola de Engenharia e ICMC, da Matemática, além do CDCC, claro, e a Prefeitura do Campus, que é representada pelo Centro Cultural, né? Então, é a união de esforços mesmo, buscando uma política, né? Uma política de cultura para o campus. Esse grupo é importante, porque principalmente nesse momento, né? Falta de recursos, as unidades, apesar de independente, mas a união tanto financeira, a união de ideias, né? Isso facilita muito a criação de novas propostas, e a gente tem conseguido fazer muitas atividades, né, ao longo do ano, né, e a Semana de Arte e Cultura é uma delas.
Rosane, a gente falou bastante, então, da importância da arte e cultura dentro do campus para professores, para alunos e também para todos os funcionários, mas as atividades, elas são abertas para todo mundo. A cidade de São Carlos está convidada.
Sim, com certeza. Normalmente, praticamente todas as atividades de arte e cultura que nós desenvolvemos, ela é aberta ao público, né? Sempre divulgada amplamente. Inclusive, a universidade, ela fica num local estratégico na cidade, de muito fácil acesso, né? O Centro Cultural, principalmente. Então, é bem convidativo. Apesar que nós temos poucos espaços, né? A gente ainda utiliza o Teatro Municipal, né? Como o caso da Filarmônica, que a gente faz mensalmente, né? Uma apresentação. E a comunidade toda é convidada e a gente fica muito feliz em receber e fazer essa troca também, né?
Eu sei que o nosso ouvinte está curioso. E então, qual é a programação?
Toda a nossa programação, né? Ela surgiu de um tema. Isso pra gente também é uma novidade, né? A gente... Existem algumas coisas que estavam acontecendo, né, na realidade do próprio campus e, enfim, na realidade da sociedade. E que nos chamou a atenção. Então, a gente começou a pensar sobre alguns binômios, né, que estão aí o tempo inteiro, fracasso, sucesso, ganhar tempo, perder tempo. E aí a gente pensou em trazer, né, um tema, né, para que a gente pudesse pensar, né, talvez a partir desse tema, o que é a utilidade do tempo, o que é o tempo, como que a gente usa, o que é o tempo metafórico também, né, o que é o tempo do trabalho, o tempo do estudo, o que é perder tempo e ganhar tempo, tudo isso, né, em relação a essa palavra que está tão carregada de coisas hoje em dia e o quanto ela nos pressiona, às vezes, principalmente num campus de exatas, com tantos pesquisadores.
E também pela questão da gente ter cada vez menos investimentos, a gente ter que ser pressionado a resultados, objetivos concretos, que isso dificulta a nossa experiência humana, né?
Sim. Com certeza. A gente tem cada vez que produzir mais. E o tempo, né? A gente, ontem, até na palestra do Sérgio, do professor Sérgio de Pripas e do Davi Sperling, a gente falou um pouco sobre isso, né? E esse tempo do ócio, né? O tempo do lazer, do prazer, da onde ele tá, onde ele fica, né? E quando ele acontece, quando esse tempo livre acontece, o que a gente faz com ele, né? Geralmente a gente usa para produzir mais coisas, produzir mais objetos. Mas e o tempo da contemplação ou o tempo do compartilhamento, né? De estar com o outro. Então a programação, ela traz esse recorte. Então tudo que a gente fez na música, no teatro, nas palestras, nas exibições de filmes, a gente trouxe a partir dessa perspectiva.
Né? Claro, a programação ela é ampla, ela está disponível nas redes sociais ou também na página do Centro Cultural da USP, pelas redes sociais. Mas o que vocês destacariam da programação?
Bom, a gente tentou buscar uma programação que envolva bastante os alunos, né? Então, no horário de almoço, que é quando eles têm mais tempo, praticamente as ações são em função deles e eles o protagonistas, né? Então, a gente fez um levantamento dos nossos artistas, das pratas da casa, né? Das pessoas que desenvolvem alguma atividade de arte, música, né? E fizemos durante a semana toda, no horário de almoço, temos duas apresentações, né? Que são compostas por alunos, por funcionários, por professores, né, que desenvolve alguma coisa, que toca algum instrumento, e formaram bandas, e essa é a programação da hora do almoço, que é muito bacana, e ela acontece no palquinho, no caso, no horário de almoço, onde o pessoal tá todo mundo ali, né, então eles participam, tá bem bacana essa programação. Eu diria, assim, que ela é especial, porque além de você estar trabalhando com a questão da cultura, eles são protagonistas, eles estão fazendo, né, essa parte. E isso é muito importante, tirar os alunos, tirar a comunidade da sua rotina, do seu trabalho, né, massacrante do dia a dia, a questão do tempo, ninguém tem tempo para nada. E aí a gente tentou, agora nós vamos parar. É o tempo para a gente fazer uma coisa legal, para a gente curtir, para a gente tocar, para a gente ouvir. Então, eu destacaria essa atividade.
E perceber o outro de outra forma, né? Porque às vezes no cotidiano, a gente tem ali uma separação, uma hierarquia, né? Quem é docente, quem é estudante, quem é funcionário. E de repente a gente percebe a partir da arte que a gente está ali num mesmo lugar, né? É um espaço de encontro humano mesmo. Então a gente não olha mais aquele cara que tá lá, né, enfim, entregando a papelada na secretaria, de repente é o cara que tá lá tocando guitarra e que vê o mundo e produz o mundo de uma outra forma também, para além de uma função, né, dentro de um trabalho cotidiano. E a mesma coisa acontece com o funcionário em relação ao estudante, né, em relação ao docente. Então, acho que esse destaque aí da Rosane é fundamental. Eu destacaria, e do uso do palquinho, né?
É, o palquinho.
É que o palquinho não é só da USP mesmo, é da cidade. E a gente queria ressaltar isso, que o palquinho é realmente a hora do almoço, a hora que muita gente pode ir lá entrar, porque a universidade é pública, né? Então as pessoas podem ir até lá assistir o show, porque ele é nosso mesmo. Eu posso destacar uma outra coisa?
Claro, à vontade.
Eu queria destacar, porque tem um tempo amplo, que é a Mostra Fotográfica Colaborativa Tempos Úteis. Ela tem uma curadoria específica, né, do Edson. Do Edson San, que é funcionário da USP, né? Que também foi formado aqui na Federal, na Imagem
Som. Sim, ex-aluno da Imagem Som,
ex-aluno
meu veterano.
Da Imagem Som, do Davi Sperling, que é professor do IAU. E da Nayara Benatti, né? Que é estudante também de pós-graduação do Instituto de Arquitetura. Então, a ideia é que essa mostra, então, as pessoas fotografam, pensando no tema... Tempos úteis, e aí elas compartilham, então elas podem fotografar a qualquer momento, em qualquer lugar, pensando nesse tema, e aí elas compartilham as fotografias no perfil do Instagram. E aí nesse Instagram elas colocam as hashtags, né? Tempos úteis, Semana Arte e Cultura 2018, USP São Carlos. Então esse material depois ele vai compor uma exposição que vai acontecer no Centro Cultural no ano que vem. Então, durante esses próximos 2 meses, né? Existe tempo aí para as pessoas participarem dessa mostra.
Isso, e captar as imagens que ela entende como o tema, né? Tempos úteis. É, e também tem como muito importante são os debates, né? As mesas, as palestras que tratam do tema, que é um momento que você para um pouco, pensa, né? Ouve a opinião do outro, né? E reflete esse momento que a gente está vivendo na universidade. Além dessa correria, a questão, a gente também está abordando a questão do suicídio, né? Que é o...
Exato, eu queria entrar neste assunto, porque semana passada também teve início as atividades do Setembro Amarelo,
sim,
que
sim.
Também é uma proposta do Campus São Carlos da USP. E eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês pensam, né? Da arte, a cultura, como esses fatores de proteção à saúde mental e à nossa saúde como um todo.
É um tema, assim... extremamente pertinente, né? Essa Semana de Arte e Cultura, ela também surge a partir dessa preocupação, né? Da realidade que a gente enfrenta, dos transtornos afetivos, né? Da depressão, da solidão, questões que a gente enfrenta no dia a dia no campus. E a gente sabe que a universidade não está descolada da sociedade. Então, se a gente vê no campus, a gente vê na comunidade de forma geral, mas é que a nossa área de atuação mais direta está ali, né? O que não significa que trabalhar ali não é consequentemente trabalhar a sociedade, né? Porque a gente está formando pessoas que vão lidar com todas as outras que estão aí. Por esse motivo, a gente está fazendo tudo compartilhado, tanto o Setembro Amarelo, quanto a Semana de Arte e Cultura. Onde entra a arte e a cultura nisso? E para a gente é fundamental. Fundamental pensar não só... Por que a arte é fundamental? Porque ela te possibilita... a meu ver, a criação de novas realidades. Ela faz a gente perceber que a vida pode ser vista por um único prisma. Ela não é uma coisa só, né? Ela é muita coisa. Então, quando você... Por exemplo, vou falar de uma área específica, do teatro, que é a minha área. Quando você faz teatro, independente se você vai virar um médico, um engenheiro, um administrador, você é obrigado... a sair do eu e entrar no outro. Você é obrigado a trabalhar coletivamente, Você é obrigada a olhar a realidade a partir de um outro ponto de vista que não o seu. Isso amplia o seu raio de possibilidades, assim, de apreensão de realidade, né? O que que acontece? A gente vive uma crise, me parece, ultimamente, a crise da ausência da metáfora. Tudo que a gente está vendo parece que é realidade pura. Parece que não tem espaço de fuga. Parece que é definitivo. Mas parece, né? A arte é isso. A arte te dá a possibilidade, quer seja vendo um quadro, desenhando um quadro, quer seja fazendo teatro, criando música, dançando, é você trabalhar, colocar o seu corpo num outro estado e, consequentemente, a sua mente também, né? Por isso é uma questão de saúde pública. Só que a gente vive num país muito desigual, então a gente tende a achar que, claro, né? Como que a gente vai pensar, poxa, arte e cultura, se as pessoas estão passando fome? Mas o que a gente tem que pensar é que as coisas deviam estar juntas, né? Que as coisas deviam estar o tempo inteiro caminhando juntas. A gente precisa comer alegria também, a gente precisa comer prazer também. Eu acho que é isso, que é poder ver a realidade de outras formas.
Então, eu vou pedir para vocês deixarem um convite para que o público participe da 23ª Semana de Arte e Cultura da USP, e que nós temos aqui o Campus São Carlos da USP e as atividades acontecem lá.
Gostaria de convidar, sim, a todos, a comunidade em geral, os universitários, a cidade toda. Nós temos atividades todo dia, né, a semana toda, o horário do almoço, como eu já disse, lá no palquinho da USP. O período da tarde tem muitas atividades também no Centro Cultural e em outros ambientes. É só olhar no nosso Facebook ou no Portal da Cultura, USP São Carlos. E à noite sempre tem um debate, uma mesa, uma palestra para a gente fazer um pouco de reflexão, ir lá trocar uma ideia e levar sugestões. Todos estão convidados e é um prazer receber.
Eu posso dar um destaque que eu acabei... Eu sou do teatro e acabei não destacando o teatro, mas queria muito falar de uma atividade que vai ser novidade também, tanto para mim, como coordenadora do TUSC, como para o campus, né? A gente está fazendo uma coisa que a gente chama de audio tours. Então, a partir de algumas experiências de intervenção, alguns procedimentos de intervenção urbana, como as derivas, as deambulações, que são procedimentos que remontam aí dos situacionistas, dos dadaístas, enfim. E pensando em coisas que têm acontecido no Brasil, como, por exemplo, a destruição de bens materiais e imateriais, como museus, por exemplo, cria alguns procedimentos em que a comunidade universitária narra para o outro o que é o campus, a experiência de viver o campus. Então, são trajetórias narradas por pessoas, funcionários, docentes, estudantes. E aí, na quarta, na quinta e na sexta, você pode ir até o Centro Cultural, baixar esses arquivos, né? Pode baixar antes também, porque eles vão estar divulgados. E aí você é convidado a passear pelo campus a partir desse guia, que é uma voz, uma pessoa que vai te guiar pelas experiências que ela teve ali no campus, que pode durar 10 minutos, 15, 20 minutos, dos procedimentos de teatro que o TUSP criou. E amanhã a gente tem oficina de teatro, das 2 às 5, que vai justamente trabalhar com procedimentos assim, para que as pessoas entendam um pouco mais o jogo teatral e as possibilidades de andar no campus, andar coletivamente no campus. E no domingo, a gente, nas atividades de teatro, a gente tem o Sérgio de Carvalho, diretor da Companhia do Latão e diretor do TUSP, ao campus para uma ação chamada Teatro Falado, que a gente está estreando agora.
E, Cláudia, você falou da possibilidade da oficina de teatro na quarta-feira, às 2 horas. Precisa de inscrição? Onde é o local de encontro?
A gente abriu, as inscrições estão acontecendo pelo Face, né? Então, se você entrar no Curta Cultura, no TUSP de Sanca, vai ter lá um link para o evento de amanhã, né? Na Semana de Arte e Cultura tem o link. A pessoa se inscreve e também, se ela não conseguir se inscrever, ela pode simplesmente aparecer, não tem problema, no Centro Cultural, no segundo andar, né? Na sala experimental do TUSP.
Eu agradeço a participação de vocês aqui na Rádio Fiscar.
Obrigada. Obrigada. A gente que agradece.
Luína Almeida, para o Rádio Fiscar Notícias.
O Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você.
Boa tarde, até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.